Portanto, o Negrão está constipado, portanto, hoje temos que esconder. O Fernando Negrão está constipado. Ficou isso há pouco. Outros vêm
voluntariamente
porque depois percebem
que.
E
voltam a bater. Senhoras deputadas e senhores deputados, a partir deste instante. A audição da Sra. Ministra da Administração Interna é conjunta da Primeira Comissão e da Comissão de Assuntos Europeus e eu queria justamente começar por convidar a Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus para apresentar a componente europeia desta audição, uma vez que ela surge em lugar próprio apenas a partir deste momento. Seja bem-vinda, Sra. Deputada Regina Bastos. Faça por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Senhoras e Senhores Deputados de ambas as Comissões, Assuntos Europeus e da Primeira Comissão, Sra. Ministra da Administração Interna, Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, agradeço muito ter acedido, Sr. Presidente, a esta audição conjunta da Sra. Ministra da Administração Interna, o que, num breve enquadramento, diria que o objeto desta audição tem a ver com o ponto da situação relativamente aos fluxos migratórios e à sua gestão, ou seja, a integração dos migrantes e refugiados em Estados-membros da União, tendo em especial consideração as iniciativas que foram escrutinadas na Comissão dos Assuntos Europeus e objeto de pareceres, quer na Comissão dos Assuntos Europeus, quer noutras comissões competentes em razão da matéria. O pacote que nos traz aqui tem a ver com pareceres que foram elaborados pela Sra. Deputada do PSD, Rubina Berardo, e tem como foco normas relativas a preencher pelos nacionais de países terceiros ou apátridas para poderem beneficiar da proteção internacional, bem como normas relativas ao estatuto uniforme dos refugiados ou pessoas elegíveis para proteção subsidiária e ao conteúdo de proteção concedida, que altera a Diretiva 2003/69 da Comissão Europeia do Conselho, de 25 de novembro de 2003, uma proposta também do Procedimento Comum de Proteção Internacional na União Europeia e que revoga a Diretiva 2013/32 e outra proposta, quadro da reinstalação da União, que altera o Regulamento UE 516/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho. A CAI deliberou na sua reunião de 18 de outubro passado, na sequência da anterior audição realizada em fevereiro de 2016, promover esta audição com a Sra. Ministra da Administração Interna em articulação com a Primeira Comissão, e a carta da Sra. Ministra da Administração Interna do passado dia 14 de novembro foi de crucial importância para percebermos que tínhamos que fazer um balanço destas questões em audição conjunta. E é este enquadramento que se me apraz fazer para fazermos então esta audição com a Sra. Ministra. Agradeço muito penhoradamente a disponibilidade que tem para esta audição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar, bem como às senhoras e senhores deputados e ao Sr. Presidente da Primeira Comissão, que já tive a oportunidade de estar nas últimas horas. Naturalmente começo por agradecer este convite para estar presente nesta audição conjunta para fazer um ponto de situação sobre a gestão da chamada crise dos refugiados e partilhar convosco algumas reflexões. Como é sabido, Portugal tem, no âmbito desta questão europeia, das questões migratórias, tem assumido uma política responsável, solidária, sobretudo através de dois mecanismos, o da recolocação e o da reinstalação. Quanto à recolocação, que é, no fundo, um mecanismo novo, que visa introduzir aqui uma exceção solidária, se quisermos, aos critérios, ao chamado Regulamento de Dublin, que determina como primeiro critério de responsabilidade dos Estados o critério da entrada, houve estas decisões, diria eu, corretivas desse critério para a solidariedade, não só para com esses Estados especialmente confrontados com um afluxo maciço, e até ao momento nós acolhemos cerca de 720 refugiados, dos quais 459 da Grécia e 261 da Itália, sobretudo três nacionalidades, Síria, Eritreia e Iraquiana, que são as nacionalidades elegíveis. Isto tem a ver também com as taxas de reconhecimento na União Europeia do seu estatuto de refugiado. Em número de recolocações, Portugal hoje encontra-se em quarto lugar de todos os Estados-membros. Neste momento, todas as semanas, ou quase todas as semanas, são enviados processos e há transferência de recolocados. Fizemos agora uma nova pledge, sobretudo para indivíduos da etnia yazidi que estão na Grécia e que manifestaram a sua vontade de vir para Portugal, e até agora recebemos 97 processos para cobrir esse efetivo. Portanto, o processo de recolocação é um processo que não é fácil, pressupõe um encontro de duas vontades: a vontade do Estado, que manifestamos através das pledes, mas também a vontade das pessoas, que numa primeira fase de registro terão que indicar os Estados da sua preferência, primeira, segunda, terceira, quarta e por aí fora, e numa segunda fase, quando os processos são enviados e nós dizemos assim, senhor, vamos acolher, têm que ser notificados para ser transportados, e o transporte normalmente está a cargo da OIM. Estamos em matéria de reinstalação. A reinstalação diverge da recolocação, porque a recolocação é a partir de um Estado-membro da União Europeia e, neste caso, a partir de dois Estados, Grécia e Itália, que são os únicos beneficiados com o mecanismo de recolocação. A reinstalação a partir de países terceiros é um processo que é liderado sempre pelo ACNUR, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e depois operacionalizado na maioria dos Estados, e no nosso caso através da OIM, que é a Organização Mundial para as Migrações. Já recebemos este ano, ao abrigo de um programa de reinstalação específico, 12 refugiados sírios. Neste momento assinámos recentemente um protocolo com a OIM que nos vai permitir acelerar este processo de reinstalação. Depois ainda temos o Programa Nacional de Reinstalação a partir de países terceiros, e até à data temos manifestado junto do ACNUR a disponibilidade para reinstalar por ano 45 ao abrigo do nosso Programa Nacional, e que têm sido reinstalados a partir sobretudo do Egito. O ACNUR submeteu-nos 34 pedidos, que neste momento, sobretudo de natureza de nacionais da Síria, da Etiópia, Eritreia e Sudão, e todos foram aceitos, e neste momento estamos à espera de todo o processo de transporte a cargo da OIM. Temos ainda uma quarta vertente, que é os chamados pedidos espontâneos de asilo no nosso país, ou seja, pessoas que entram, não importa como, entram no nosso país e aqui solicitam asilo. No corrente ano tivemos cerca de 600 pedidos de asilo até ao início deste mês. Temos tido sempre desde 2014 um acréscimo bastante assinalável de pedidos de asilo em território nacional. Todo este desafio da proteção de refugiados não é um desafio que não é isento de dificuldades. Em primeiro lugar, o próprio Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não estava dimensionado para estes números. Portugal sempre foi tradicionalmente um país que nunca recebeu pedidos significativos de asilo. Estamos a falar numa ordem de grandeza dos 100, 100 e tal pedidos de asilo espontâneos, e hoje, só em 2014, tivemos mais de 800, e sempre em 2015 mais de 800, e em 2016 já vamos em 600, que também têm que ser todos analisados e tratados. podem ser tratados e analisados por qualquer pessoa? Não. Nos termos da lei do asilo, e que, por sua vez, transpõe diretivas comunitárias que já vamos falar, todas essas pessoas têm que ter uma formação especial em matéria de direito dos refugiados. E, portanto, não é qualquer inspector do CEF que pode-se fazer entrevistas, consultar o Eurovac ou até ser elegível para o EASO. Portanto, depois temos outra questão, que é o nosso empenho em missões e operações europeias, tanto na Frontex como no EASO. O EASO é o Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo. Recentemente disponibilizamos mais 6 peritos para a pool de reserva do EASO, sobretudo 4 para apoiar no registro e 2 para análise das necessidades de proteção internacional e realização também de entrevistas, que é também outro elemento sempre obrigatório em qualquer procedimento de asilo. Neste momento também está constituído, e já indicamos os perfis, de acordo com aquilo que da nova Agência Europeia de Fronteiras, que tem que ter uma pool permanente de cerca de 1.500 elementos para ações de intervenção rápida, com uma prontidão de empenhamento bastante curta, e Portugal tem que inserir ou indicar 47 elementos, que foram divididos entre a GNR, a PSP, o CEF e também a Polícia Marítima, que também tem, para alguns perfis, nomeadamente na vigilância de fronteiras, tem pessoas com essa formação e creditadas pela antiga Frontex, no fundo é a nova agência Frontex Plus, não é? O nosso modelo de acolhimento de refugiados assenta muito na sociedade civil e na cooperação com organizações não governamentais e também com o poder local. E estas instituições têm, de facto, demonstrado uma disponibilidade de acolhimento de refugiados e têm dado um contributo muito vital para este desafio. Agora, é necessário mobilizar mais também a sociedade civil para criar novos espaços de acolhimento, porque sempre foi opção do Estado português, e não é de agora, não criar chamados centros de refugiados ou campos de refugiados. E, portanto, até agora havia uma instituição que aqui era basilar, que era o Centro Português para os Refugiados, que é uma ONG, que sempre, e que tem até um papel institucional nos termos da nossa lei do asilo, e tem aqui duas vertentes muito importantes, que é do acolhimento propriamente dito dos refugiados, mas também do seu aconselhamento jurídico e da sua integração, não é? Já aqui fui perguntada na primeira audição, na primeira comissão, sobre a questão das fugas, ou eu diria das ausências, não é? Das ausências. Os movimentos secundários de refugiados não é um problema português, é um problema de toda a Europa. Portanto, todos os países, incluindo a Alemanha, relatam que pessoas que estavam registadas ali, entretanto, resolveram ir para outro sítio. Isto tem a ver não só com a liberdade de circulação que estas pessoas têm, porque elas não estão presas, muitas vezes com o desconhecimento que têm das normas vigentes, porque pensam que podem ser protegidos ou até podem residir noutro país que não Portugal, sobretudo aqueles que foram recolocados em Portugal. A partir do momento em que foram recolocados em Portugal, é Portugal que é responsável pelo seu procedimento, pelo seu estatuto e por lhes conceder uma autorização de residência. Quando se deslocam para outro país e aí solicitam asilo, aquilo que vai acontecer é que mais tarde ou mais cedo vão ser transferidos para Portugal ao abrigo das regras do Regulamento de Dublin. E, portanto, neste momento, destes que fugiram, já temos 43 detectados por outros serviços de asilo que, entretanto, pedem a transferência ao abrigo de Dublin, não é? E é preciso, talvez, aqui um maior esforço de comunicação com estas pessoas e explicar-lhes que, quando aceitam e isso é um ato voluntário, não só no dia do registro, mas também na notificação, vai ser acolhida em Portugal, e quando aceitam, têm que, não estão presas, naturalmente que não, têm liberdade de circulação, mas o sítio onde devem fixar a sua residência é o nosso território. Porque indo para outro país, o que lhes vai acontecer mais dia menos do dia é voltarem a Portugal. Pronto. Porque Portugal ficou responsável pela sua proteção. Mas isto são regras de Dublin já muito implementadas, não é? Temos que continuar a prosseguir nesta política e a propósito dos diplomas hoje legislativos de reformulação do Sistema Comum Europeu de Asilo, que passados 3 anos depois de um processo negocial absolutamente longo, voltam a estar em cima da mesa num processo que eu antevejo igualmente longo. Portanto, não vai ser fácil haver aqui acordo. Acordo, sobretudo na questão de Dublin, temos aqui uma tensão muito grande. Por um lado, os Estados da linha da frente que percepcionam o critério da primeira entrada como um critério injusto, chamemos-lhe assim, porque eles, estando na linha da frente, ou seja, na fronteira externa da União Europeia, estarão naturalmente mais pressionados e serão sempre os Estados responsáveis. Quando a esmagadora maioria das pessoas, quando entram na União Europeia, não é para ficar em Itália ou na Grécia, no fundo, querem chegar a outro país. E, portanto, a reforma de Dublin é essencial, até para termos critérios que sejam mais realistas, que, por exemplo, que protejam de forma mais eficaz o reagrupamento familiar, porque isso também é muito importante, porque as pessoas muitas vezes já têm as suas comunidades formadas e isso é um polo de atração muito, muito, muito grande, mais do que os apoios sociais. Não é? E nós conhecemos isso pela nossa emigração e também pela nossa imigração recente. Todos se perguntam porque é que nos anos 90 se formou aqui uma enorme comunidade de ucranianos. Ucranianos esses que vinham muitas vezes pela via terrestre, porque é que não ficaram na Alemanha, ou em França, ou em Espanha, onde até ganhavam mais, se fosse preciso, e vinham-se fixar no nosso país, porque a imigração é um fenómeno humano e as pessoas vão lá onde têm as suas redes sociais de apoio. Mas nós também conhecemos pelo nosso fenómeno da imigração, basta no mês de agosto andar pelas aldeias portuguesas e verificamos, mais que não seja pelas matrículas dos carros, que há aldeias que só têm matrículas de Luxemburgo, depois passa-se à aldeia seguinte, sei lá, da região francesa de Bordeaux, outra lá a seguir da região parisiense e por aí fora. E, portanto, isso é um fenómeno que é normal, não é? Aquilo que se pretende com esta reforma e com estas três disposições, com estas três, são várias coisas, portanto, temos a diretiva qualificação, eu vou chamar a diretiva pelo seu nome normal, porque os nomes são normalmente muito compridos, e depois no jargão comunitário utilizamos uma versão mais reduzida. É a diretiva qualificação, a diretiva procedimento, a diretiva acolhimento, portanto, que regula as condições de acolhimento e o estatuto do requerente de asilo, portanto, entre o momento em que pede asilo e o momento em que lhe é concedido, no intervalo, que é um procedimento também e tem algumas garantias, não é? O regulamento de Dublin, que responde à questão, quem é o Estado que vai ter este procedimento e vai ser responsável por proceder. E depois, como anexo, temos o Eurodac, que permite operacionalizar o regulamento Eurodac, o regulamento Dublin, e por fim, no topo, a reforma da Agência Europeia de Asilo, a EASO, para a tornar mais operacional e mais forte. Portanto, para haver aqui um apoio. O que é que hoje a EASO faz? Ela, sobretudo, faz relatórios sobre as situações nos países de origem, que é muito importante que os Estados tenham pontos de situação dos países de origem muito harmonizados, para evitar o quê? Para evitar grandes discrepâncias na taxa de reconhecimento e evitar também movimentos secundários. Quando temos um país que praticamente tem taxas de reconhecimento de estatuto de refugiado para iraquianos na ordem dos 80% e depois um outro país só com 1%, é óbvio que a possibilidade de ver o seu estatuto reconhecido no primeiro estado é muito superior e as pessoas tenderão a dirigir-se a ele. Depois é preciso que o procedimento de asilo não se transforme, seja um procedimento célere, sobretudo na fase da admissibilidade. E aí é que entra a lista dos países terceiros seguros, precisamente para permitir que na fase da admissibilidade, naturalmente sempre com recurso, com base na origem da pessoa, se diga, não, este país é um seguro, portanto não há razões objetivas para considerar que este país pode perseguir. Naturalmente depois, haverá recursos, e os recursos, depois em última instância, um tribunal irá decidir-se naquele caso concreto. Isto porquê? Porque a utilização abusiva do procedimento de asilo que existe não para regular a imigração. Não, o asilo não é um instrumento regulatório dos fluxos migratórios. O asilo é um instrumento de proteção de direitos fundamentais, que é muito diferente, e proteção daquelas pessoas que são perseguidas por uma das razões relevantes na aceção da Convenção de Genebra, pela sua nacionalidade, pelas suas opiniões políticas, pela sua raça, e ao mesmo ou então que estão abrangidas pelo chamado princípio do non-refoulement, ou seja, aqueles princípios de direito cogente, obrigatório a todas as nações civilizadas, que impedem um Estado de afastar, de expulsar, de extraditar uma pessoa para o território de outro Estado, onde ela corre um risco sério de um tratamento desumano ou degradante, ou de sofrer tortura, ou então um risco sério de perseguição. E essas pessoas, não podendo ser afastadas, têm que ter uma qualquer proteção legal, e essa chamada proteção subsidiária. E isso é o que regula esta diretiva. Quando é que uma pessoa é refugiada, densifica os critérios, e quando é que passa a beneficiar, de não sendo refugiado, de proteção subsidiária, dita subsidiária, em relação à proteção que é conferida aos refugiados. Todos estes diretivas e regulamentos estão neste momento a ser discutidos ao nível dos grupos de trabalho e também no Parlamento Europeu. Ainda não existem posições comuns do Conselho, ainda nem sequer chegámos àquela fase que permite depois a negociação com o Parlamento Europeu, nem de um lado nem do outro. Mas no Regulamento de Dublin existe uma questão que é muito fraturante, que são os mecanismos corretivos dos critérios para evitar que só um Estado, ou dois Estados, ou três Estados tenham que assumir toda a responsabilidade. Ou seja, a questão da solidariedade. E aqui existe uma enorme divisão na Europa. Enquanto que para um grupo de Estados a solidariedade pode ser à la carte, a solidariedade pode ser traduzida, por exemplo, no apoio que dá através do envio de guardas de fronteiras para a Frontex ou de peritos para o EASA, ou então no apoio financeiro, por via dos mecanismos financeiros, e não através da repartição equitativa dos refugiados pela Europa através de um mecanismo de recolocação que seja obrigatório e acionado quando um Estado ultrapassa a sua capacidade de acolhimento. Depois existe um outro grupo de Estados que, sim senhor, que para eles a solidariedade efetiva não pode ser à la carte, não pode ser aquilo que dá jeito, tem que se traduzir naturalmente, não só na solidariedade financeira, mas também no acolhimento de refugiados, de acordo com uma chave que seja equitativa e que tenha atenção não só à dimensão do país, o número de refugiados que esse país tem, a sua taxa de desemprego, o seu PIB e por aí fora. Portanto, que é um mecanismo muito federal, se quisermos, de repartição, assim é feito, por exemplo, na Alemanha, que os refugiados são repartidos pelos Estados Federados, de acordo precisamente com mais ou menos esta lógica. E penso que esta questão vai ser muito, muito fraturante, vai ser discutida no próximo Conselho já ao almoço, mas esta discussão vai ser muito importante porque vai ser objeto, em princípio, de alguma deliberação do Conselho Europeu. De qualquer das formas, hoje mesmo faço chegar a ambas as comissões a agenda comentada, se quisermos, do Conselho de Justiça e Assuntos Internos. Depois, penso que a Secretaria de Estado de Assuntos Europeus normalmente costuma fazer chegar o relato que é feito e elaborado na REPER das reuniões do Conselho. Em cima da mesa também vai estar um ponto de situação sobre uma proposta de regulamento para o estabelecimento do sistema de entradas e saídas, o chamado EES, que visa, mas este sistema releva não da política de asilo, mas da política de imigração e de controlo de fronteiras, e ainda a regulação vê-se consegue concluir, se chegar a acordo com o Parlamento Europeu, para a alteração do Código de Fronteiras Schengen no que diz respeito à extensão dos controlos sistemáticos aos próprios cidadãos da União Europeia quando atravessam a fronteira externa da União Europeia. Em cima da mesa, nos próximos anos, diria eu, vai estar também a criação do ESTA, que é o sistema eletrónico de autorização de entrada para aqueles nacionais de países que estão isentos da obrigação de visto para transpor uma fronteira externa da União Europeia, mas que, quando este sistema estiver em funcionamento, vão ter que fazer ou ter uma autorização eletrónica à semelhança do ESTA dos Estados Unidos da América, que é aplicado a todos os Estados, incluindo a Portugal, que está no chamado programa Visa Waiver dos Estados Unidos da América. E portanto, nós, quando queremos hoje ir aos Estados Unidos, não pegamos só no nosso passaporte e o avião, temos que previamente no site do Department of Homeland Security fazer um pré-registro e que permite, no fundo, fazer uma triagem pre-embarkment e pronto, ir pagando, e isso vai ser. Também vamos tomar nota neste Conselho, isto já no âmbito da questão da luta contra o terrorismo, a questão da cooperação entre as autoridades e os fornecedores de serviços de comunicações eletrónicas e de internet. Tem havido grandes esforços ao nível da União Europeia para estabelecer uma cooperação entre estes fornecedores de serviços na internet e as autoridades com as responsabilidades na luta contra o terrorismo, não só para uma maior monitorização das ações e das mensagens de recrutamento e de radicalização que hoje passam muito pela internet, eliminando os seus conteúdos, mas também a introdução de contranarrativas, precisamente para tentar circuitar a narrativa da radicalização com uma contranarrativa, se quisermos, e que hoje passa muito neste espaço cibernáutico, e que só é possível ambas as realidades com a colaboração, naturalmente, dos grandes fornecedores. Penso que são estas questões. Alarguei um bocadinho mais à questão dos refugiados, mas penso que e estaria disponível para...
Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu vou ter que me ausentar, mas a Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus continuará a conduzir os trabalhos. Muito obrigado.
Então, continuando a nossa reunião, dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para fazer uma pergunta à Sra. Ministra e seguiremos a ordem habitual das perguntas pelos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar a Sra. Ministra e toda a equipa ministerial aqui presente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. E começaria por relevar o vasto consenso que existe em termos de representatividade política na Assembleia da República para Portugal continuar a ser um exemplo positivo no acolhimento de refugiados. Portanto, isto não é um automatismo, como vemos pela Europa fora, noutros Estados-membros, e julgo também que é pela ausência não só dos partidos xenófobos que existem noutros Estados-membros, portanto, essa ausência em Portugal desses partidos, mas também por uma composição favorável histórica e social, também da abertura do próprio povo português ao mundo e do mundo também ao povo português, e isso é algo que devemos sempre sublinhar. Apesar da situação mais periférica de Portugal face aos principais focos de fluxos migratórios, gostaria de perguntar especificamente ao papel do governo português no delinear da resposta conjunta europeia. E referiu há pouco sobre a questão da reforma de Dublin II e em que posicionamento, em que grupo de países é que Portugal se encontra face, portanto, fez o enquadramento sobre os diferentes grupos de Estados-membros, as posições desses Estados-membros, e onde é que Portugal se encontra nestes temas fracturantes da reforma a Dublin e qual é que é o posicionamento português a essa reforma necessária. Também aproveitar para perguntar qual é o posicionamento de Portugal face ao Visa Waiver Program no âmbito do acordo UE-Turquia, especialmente à luz dos mais recentes acontecimentos da relação entre a UE e a Turquia, e qual é que é o posicionamento do governo português. A Sra. Ministra referiu aqui os valores do número de refugiados, 720 refugiados a título da recolocação que vieram para Portugal através dos contingentes da Grécia e da Itália, e depois também os números também de reinstalação. E gostaria de perguntar sobre o caso específico dos pedidos de asilo espontâneos, quais as nacionalidades, se houve aqui, quando passa para 600, agora nos números até 2016, se existe aqui agora uma tipologia de nacionalidade diferente daquela que era habitual, e quais são os tempos de resposta também que é concedido a título dos pedidos de asilo espontâneo, porque isso também terá algo a ver também e alguma influência também, tendo em conta os tradicionais países que, de origem que pedem asilo, e qual é que esta pressão dos refugiados, qual é a consequência disso para esses países mais tradicionais que pedem asilo, aos cidadãos desses países que pedem asilo para Portugal. Relativamente às entradas e saídas dos refugiados a título dos dois outros programas, qual é que é o tempo de permanência também em Portugal, portanto, daqueles dos refugiados, o tempo de permanência médio, e quando referiu também na sua intervenção aquela questão dos refugiados que depois decidem sair de Portugal, julgo que à volta de 140, e que realmente não podemos prender, entre aspas, obviamente, estes refugiados, e há aqui a liberdade de circulação. Mas também urge saber, perceber porquê é que saem, porque 140 no universo de cerca de 1000 refugiados é uma taxa alta. Se isto tem a ver com a integração que é proporcionada aos refugiados, tem a ver com a localização onde são posicionados, portanto, se existe aqui aquela diferenciação entre o interior rural e o litoral urbano, e se isso também poderá ser uma causa, portanto, de onde é que vêm estes 140 e depois as consequências também para o próprio financiamento também destes refugiados. Novamente sobre a questão da política de integração dos refugiados, que é praticada no terreno, é referido que são divididos por volta de 76 municípios, e então isto dá à volta de, portanto, eu tinha visto alguns os valores de 1.300 ao todo, mas se calhar isto já deveria de ser retirado os 140 desta totalidade, mas mesmo assim é por volta de 15, 17 refugiados por município, tendo em conta que provavelmente os grandes centros urbanos têm maior, se isto não leva também a um maior isolamento dos próprios refugiados, porque quando olhamos, por exemplo, para a questão de outros casos de políticas de refugiados, por exemplo, é falado sempre muito sobre o caso alemão, mas hoje em dia, devido à grande pressão dos números sobre a população alemã, a própria noção de Willkommenskultur, que é falada e referida, essa cultura das boas-vindas, está a ser colocada em causa também, não só por partidos de extrema-direita, mas também por partidos do mainstream. Sim. Portanto, urge saber exatamente o que é que nós podemos fazer para melhorar a própria integração dos refugiados, para fazer do modelo português de boas-vindas aos refugiados um sistema efetivo, porque quando olhamos para a questão da sociedade civil ser a resposta indicada por Portugal, como referiu na sua intervenção, a verdade é que também quando vemos as declarações do presidente da Plataforma de Apoio aos Refugiados, que já diz que a resposta da própria PAR já está no limite e que é necessário duplicar a resposta para no próximo ano, porque no próximo ano haverá um maior fluxo de refugiados para Portugal. Portanto, como é que se consegue conciliar isso para criar realmente um modelo de case study positivo para a Europa continuar a ser, mesmo tendo em conta o aumento do fluxo que virá no próximo ano. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Lara Martins, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, cumprimentar a Sra. Ministra e a sua equipa, Srs. E Srs. Deputados. A crise migratória na Europa obrigou a União Europeia a rever um conjunto de políticas que se mostraram obsoletas e ineficazes para lidar com a situação de emergência humanitária nas fronteiras e no território europeu. E a par da crise migratória, os ataques terroristas em território europeu e o arco de instabilidade na região do Mediterrâneo e do Médio Oriente impõem também uma resposta tanto ao nível da política externa da União Europeia, como a maior coordenação a nível interno entre os Estados-membros e entre estas instituições da União Europeia, num contexto em que também as tendências populistas e anti-europeístas se instalam em vários países. E, portanto, neste contexto, a União Europeia tem atuado em várias dimensões, como os acordos de cooperação bilaterais com países terceiros, a atualização do cerco de Schengen, o sistema de asilo europeu e os regimes de recolocação e reinstalação. No que concerne aos acordos e cooperação bilaterais com países terceiros, e tendo em conta que em junho deste ano a Comissão propôs um quadro de parceria com os países terceiros ao abrigo da Agenda Europeia de Imigração, e nesse mesmo mês o Conselho aprovou o quadro de parceria à sua rápida execução, começando por um pequeno grupo de países. E tendo em conta também que o roteiro de Bratislava em setembro sublinhou que este processo devia resultar numa diminuição dos fluxos migratórios ilegais e no aumento das taxas de regresso, a realidade é que este quadro de parceria constitui uma abordagem europeia ambiciosa e orientada para o futuro, com o objetivo de aprofundar a cooperação com os países de origem, de trânsito e de destino. E, portanto, há aqui, vê-se também um grande esforço de mobilização por parte da União Europeia, tendo em conta que foram constituídas novas estruturas para dar resposta a esta parceria, quer a nível da Comissão, que foi constituída uma equipa específica de projeto composta por comissários sob a autoridade da alta representante, quer também a rede Sherpa, que foi mobilizada para assegurar uma cooperação operacional rápida e direta, e as próprias delegações europeias têm estado plenamente empenhadas nesta coordenação local. Tendo em conta que os programas progressos deste processo serão avaliados neste Conselho Europeu de dezembro. Eu questionava a Sra. Ministra se já nos pode adiantar algo sobre os resultados até ao momento deste acordo de parceria, nomeadamente se tem-se verificado uma mudança significativa ao nível da coordenação entre as instituições da União Europeia e os Estados-membros como resultado de um planeamento estratégico de visitas aos países prioritários. Também em termos da melhoria dos procedimentos e operações na União Europeia, por exemplo, solucionando os eventuais obstáculos a nível nacional da União Europeia, suscetíveis de prejudicar a rapidez dos procedimentos de regresso e de readmissão e criando capacidades direcionadas para identificar e reprimir os grupos de traficantes de migrantes. Que contributo também poderão dar os agentes de ligação europeus de imigração destacados em países terceiros? Que progressos temos assistido também nos últimos meses, incluindo em matéria de regressos e readmissões? E, acima de tudo, como é que a Sra. Ministra avalia o impacto do reforço da cooperação da União Europeia em matéria de imigração desde junho de 2016 nos países como a Nigéria, o Senegal, Mali e Etiópia? Outra das dimensões em que a União Europeia tem atuado no âmbito da política das fronteiras externas e livre circulação, nomeadamente atualizando o acervo de Schengen. Desde setembro de 2015 nós verificámos vários países que reintroduziram controles temporários nas suas fronteiras internas. A própria Comissão propôs em dezembro de 2015 alterações ao Código das Fronteiras de forma a incluir controles obrigatórios sistemáticos em todas as pessoas, incluindo os cidadãos europeus, um controle também de segurança nacionais de países terceiros à saída. Em abril de 2016, a Comissão voltou a propor alterações ao Código de Fronteiras das Fronteiras Schengen, através da introdução de um sistema de controle de entradas e saídas. Por sua vez, o sistema de Dublin também mostrou-se incapaz de dar resposta à crise migratória atual, sobretudo no que respeita à partilha de gestão de pedidos de asilo e acolhimento entre Estados-membros e, portanto, a reforma do sistema de Dublin faz parte do conjunto de medidas e reformas levadas a cabo pela União Europeia de forma a enfrentar a crise dos refugiados e, portanto, a atualização do sistema de Dublin através da inclusão de um mecanismo de solidariedade entre Estados-membros e do alargamento do escopo de intervenção de uma agência europeia para o asilo, bem como a criação de regimes de recolocação e reinstalação de refugiados e pessoas com necessidade de proteção internacional, tem sido outra das prioridades da União Europeia. E questionava a Sra. Ministra sobre em que estado estão estes processos, qual tem sido a posição de Portugal relativamente a estes temas, se têm havido debates também no Conselho sobre estas temáticas, se existe algum consenso entre os Estados-membros, o Conselho e o Parlamento, quais as matérias mais problemáticas de acordar. A Sra. Ministra já referiu que uma das questões seria a questão da solidariedade, perguntava que outras é que têm sido mais problemáticas em acordar nestes âmbitos. Relativamente, e para finalizar, relativamente aos regimes de recolocação e reinstalação, e tendo em conta que a 9 de novembro a Comissão adotou o seu último relatório, em que faz, portanto, um balanço sobre os progressos registados a nível dos regimes da União Europeia de recolocação e reinstalação de emergência. Aquilo que nós conseguimos apurar é que Portugal, durante o primeiro semestre, teve entre os três Estados-membros que receberam mais pessoas e, no entanto, nestes últimos meses os processos parecem ter abrandado. E questionava a Sra. Ministra a que é que se deve este abrandamento e que medidas estão a ser desenvolvidas e se estão a ser desenvolvidas medidas com o objetivo de garantir que os procedimentos possam ser mais célebres. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Lara Martim. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Queria referir-me a duas questões, ou queria colocar duas questões que se relacionam com esta questão, com esta problemática dos fluxos migratórios de maneiras diferentes. A primeira é a seguinte: é verdade, como disse a Sra. Deputada Rubina Berardo, é bem verdade que nós temos uma boa visão de nós próprios ao encararmos o país como um caso positivo em matéria de acolhimento de refugiados. E, no entanto, foi notícia há muito pouco tempo de que o European Social Survey, relativo, se não me falha a memória, a 2015, nos mostra como a sociedade portuguesa tem essa atitude muito positiva relativamente ao acolhimento de refugiados e, ao mesmo tempo, tem uma indisponibilidade muito marcada no que diz respeito ao acolhimento de imigrantes. O que é muito preocupante, até porque a essa indisponibilidade vai associada uma, de acordo com o mesmo estudo, uma representação dos imigrantes como ameaças ao emprego e aos direitos das pessoas. E, portanto, está aqui um grande desafio para a sociedade portuguesa e para as autoridades públicas em Portugal. E eu queria saber, Sra. Ministra, justamente, porque devemos reforçar o lado positivo do nosso país, com certeza, e, portanto, estamos certamente muito empenhados em que assim seja, corrigindo aquilo que tem que ser corrigido em relação ao sistema de acolhimento de pessoas que buscam proteção internacional, designadamente requerentes de asilo, etc. Mas devemos, ao mesmo tempo, não permitir, creio eu, assim entendemos nós, não permitir que haja esta dualidade que é inquietante, sem dúvida nenhuma. E, portanto, a minha pergunta seria, enfim, se o Governo, diante deste estudo científico que acaba de ser tornado público, se o Governo, enfim, tem uma reflexão feita sobre eventuais ações de sensibilização da sociedade portuguesa para que o nosso relacionamento social com o fenómeno da imigração seja um fenómeno, seja um relacionamento diferente daquele que esse estudo europeu retrata. E queria pedir autorização, sei que vou pisar as regras, mas queria pedir autorização para lhe fazer uma pergunta sobre matéria que foi objeto de consideração na fase anterior. Explico, eu tive que representar o Sr. Presidente da Assembleia da República num ato oficial, nesta mesma Assembleia, e portanto não pude participar nessa primeira fase. Se me fosse permitido, eu deixo a pergunta e depois a Sra. Ministra e a Sra. Presidente decidirão se é adequado ou não. Serei muito breve. O Sr. Deputado Fernando Negrão perguntou à Sra. Ministra se os despachos, aliás, o despacho, foi assim que ele formulou a pergunta, da Diretora-Geral do SEF se mantinham em vigor. E a Sra. Ministra respondeu que sim, senhor, que se mantinham, e, portanto, deu a resposta, enfim, na sequência disso. A minha pergunta, Sra. Ministra, é a seguinte. Há três despachos, na verdade, que eu conheça. Um despacho de março, outro de... e dois de julho. E no segundo despacho, que é o de 4 de julho, a senhora diretora-geral do SEF diz o seguinte, cito: todas as situações expostas em sede de manifestação de interesse no decurso da adoção da citada prática pelo despacho anterior, o despacho de março, e até à data da prolação deste despacho, que tenham sido e ou seriam posterior e consequentemente rejeitadas, estamos a falar, portanto, de manifestações de interesse na regularização da situação de imigrantes, que tenham sido posterior e consequentemente rejeitadas, com exclusivo fundamento no facto de não preencherem o requisito de entrada legal em território nacional, sejam, a título excepcional, objeto da devida e exaustiva reapreciação no âmbito do disposto no artigo 88, número 2 da Lei de Estrangeiros, com dispensa do citado requisito. Portanto, o que eu queria saber, Sra. Ministra, estando este despacho em vigor, naturalmente, é se a Sra. Ministra nos pode dar uma informação sobre quantos processos é que estão em causa, quantos é que já foram apreciados e ou decididos, que horizontes temporais e quantitativos é que estão diante de nós para o cumprimento deste despacho de julho, de 4 de julho de 2016. Era isto. E agradeço, peço desculpa da extemporaneidade da pergunta, mas ela decorre da circunstância que eu referi. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Não há lei da rolha, por isso o Sr. Deputado tem todo o direito de pôr a questão que colocou. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fazia até muito sentido a questão do Sr. Deputado Jamal, por isso, independentemente da resposta. Sr. Presidente, e Sra. Ministra, antes ainda de chegar a questões mais concretas, só, enfim, dizer um um ponto prévio e depois um ponto prévio. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, obviamente, do ponto de vista do humanismo e da integração, há um consenso nacional e esse consenso nacional é respeitável, mas existem um primeiro ponto prévio que convém nós pensarmos e ponderarmos. A Sra. Ministra diz, e é verdade, esta questão é uma questão europeia e é uma questão internacional, mas isso obviamente não é aqui que vamos resolver esse problema, como é evidente, nem é da sua área de competência, nem é eventualmente o Governo português sozinho, como é evidente que pode resolver um problema internacional, mas o primeiro reconhecimento é uma ideia que me parece fundamental, que é, quer dizer, isto não está a correr bem, quer dizer, nós podemos nos controlar, podemos contentar com o humanismo quando ele é exercido e é bem exercido, mas globalmente isto não está a correr bem. E a primeira razão que não está a correr bem, e por isso é que isto ainda é prévio ao ponto prévio que eu quero fazer, é que há uma situação internacional e há uma situação de conflito da qual a Europa de alguma forma se vai alheando, como se não fosse um problema dela, um problema que não é resolvido, um problema que é adiado e que sem essa resolução é evidente nós não chegaremos a nenhuma situação de equilíbrio. Isto é anterior ainda ao ponto prévio. O ponto prévio é uma questão, no meu ponto de vista, de alguma forma, de princípio, porque se estamos todos de acordo no humanismo, eu não sei se não é relevante, e isto é uma afirmação nossa, a Sra. Ministra comentará ou não, não é uma pergunta concreta, é uma afirmação nossa, comentará ou não, se quiser, distinguirmos as situações, porque nós ouvimos muitas vezes falar no acolhimento, na recepção, no humanismo, nos braços abertos, em tudo um conjunto de bons princípios, mas para nós parece-nos relevante uma coisa, quer dizer, um facto são situações efetivas de refugiados, outra coisa é querer alargar essas situações a migrantes económicos em geral, coisa que do nosso ponto de vista não é aceitável e tem que ser separado e tem que ser distinguido. Porquê? Porque nós não vamos resolver os problemas que se passam noutros continentes, seja no norte da África, seja, enfim, noutros pontos geográficos, pontos de conflito ou não, muitas vezes que não são sequer pontos de conflito, recebendo e abrindo as portas a toda a gente, quer dizer, porque não vamos resolver o que se está a passar lá e vamos criar um problema cá, por assim dizer, quer dizer, portanto, isso não é, do nosso ponto de vista, uma solução, e a abertura de portas a tudo, quando seja migrante económico, não é uma solução, as soluções aí têm que ser outras, têm que ser soluções de colaboração, têm que ser soluções de parceria, têm que ser soluções de trabalho com esses mesmos países, e têm que ser soluções, obviamente, de distinção entre o que é uma situação de refugiados, que, obviamente, tem que ter uma resposta de humanidade, e o que é uma situação de migração económica, que tem que ter outro tipo de resposta, como é evidente, e não pode ser uma resposta, do nosso ponto de vista, de fronteiras abertas, porque não vamos resolver esse problema e vamos criar dois problemas. Não vamos resolver o problema onde ele existe e vamos criar um problema na Europa e, portanto, teremos duas situações negativas em vez de termos uma única situação negativa. Ou seja, a miséria, obviamente, e as dificuldades económicas são um problema que nos preocupa, mas não é depositando toda a dificuldade e toda a miséria dentro da Europa que nós conseguiríamos resolver esse mesmo problema no nosso ponto de vista. Por outro lado, Sra. Ministra, considerar que é evidente que eu partilho a sua preocupação e realmente, quer dizer, nós temos que ter aqui, não é criando também fronteiras internas ou qualquer tipo de muro, que no caso de Portugal seria impossível até porque nos afastava do mar, que é obviamente aquilo que para nós é mais importante, e ligação ao exterior, não é com fronteiras internas nem com situações desse tipo que nós resolveremos o problema, mas é preciso encontrar critérios justos de repartição e eu partilho essa sua preocupação, não é? Quer dizer, portanto, a ideia de um critério justo de repartição entre os vários Estados parece-me fundamental. Como nos parece fundamental também reconhecer que tem que haver proteção da fronteira externa e que tem que haver combate eficaz a redes criminosas que estão, obviamente, a potenciar este tipo de migração também, quer dizer, porque isto não é, enfim, não é, não nasce também muitas vezes do nada, há agentes criminosos, há redes criminosas, quer dizer, que para quem a vida destas pessoas não vale nada e que tratam estas pessoas como se fossem, enfim, numa imagem simbólica como é evidente, novos barcos de negreiros dirigidos à Europa, de escravatura humana autêntica, quer dizer, portanto, este tem que ter respostas eficazes e respostas de determinadas, por assim dizer. Por outro lado, Sra. Ministra, a dizer também que não ignoramos que, e não fugimos a essa discussão, e não nos aliamos a essa discussão, por muito que exista um consenso nestas matérias, de que este tipo de fluxos migratórios representam também potenciais riscos de segurança em certas situações. Quer dizer, nós não podemos ignorar, nem a nossa preocupação de boa vontade nos pode levar a ignorar, que já tivemos situações na Europa em que cidadãos que entraram ao abrigo deste estatuto participaram em atos criminosos e atos de terrorismo. E, portanto, é necessário mecanismos de segurança e mecanismos eficazes de segurança para que isso não possa acontecer. Enfim, e se formos os únicos a estar focados na questão de segurança, estaremos, mas não deixaremos de o fazer, senhora Ministra. E devo-lhe dizer agora, já num parênteses ou à parte, que, por exemplo, a resposta que nos deu na questão anterior, na questão que fizemos na parte anterior, também aproveitando a ausência de lei da rolha, não foi para nós completamente satisfatória, porque a senhora Ministra disse-nos aqui que ninguém lhe tinha perguntado diretamente sobre a fuga dos cidadãos no aeroporto, que não tinha havido uma pergunta concreta sobre a fuga dos cidadãos, que a senhora Ministra não sabia e que soube, tal como nós, pelos jornais, que tinha sido porque ia fumar ou porque não ia fumar ou porque não sei o quê, e até nos disse, que disse-nos a senhora Ministra na audição anterior, que nem sabia se o cidadão em causa fumava. Ó, senhora Ministra, isso para mim é irrelevante, porque o problema de saúde do cidadão não é um problema meu. Presumo-se que é que não seja um problema do sistema português de saúde. A questão não está aí, a questão está em saber se os mecanismos de segurança são ou não são eficazes, se eles funcionam ou não funcionam, se os cidadãos portugueses podem estar ou não descansados em relação a esses mecanismos de segurança. E, senhora Ministra, dizer que ninguém perguntou concretamente, senhora Ministra, eu fui pedir, entretanto, o requerimento do Partido Social Democrata. O requerimento pergunta concretamente fuga na pista do aeroporto e, portanto, se o requerimento pede fuga na pista do aeroporto, se a senhora Ministra vem à comissão para falar de fuga na pista do aeroporto, tinha que nos trazer informação. A senhora Ministra o que pode dizer é, eu não sabia. Eu não... Não, mas foi sobre esse que eu...
Mas foi sobre esse que foi questionado.
Não é, Sr. Ministro, é o mesmo e foi sobre esse que nós questionámos. É esse que é anunciado e foi sobre esse que nós questionámos, Sra. Ministra, não tenho a menor dúvida sobre isso. A Sra. Ministra disse-nos que não sabia, que soube pelos jornais. Eu devo dizer, Sra. Ministra, que se a Sra. Ministra da Administração Interna sabe pelos jornais o que é que aconteceu numa situação deste tipo, eu não fico descansado, porque não acho normal. Porque não acho normal, Sra. Ministra, não acho normal, acho que o sistema de segurança não funcionou, é isso que nos indica, e portanto nós temos que reforçar esse mesmo sistema de segurança, na minha opinião e no nosso ponto de vista. Agora, Sra. Ministra, questões neste âmbito e mais concretas, a Sra. Ministra esteve aqui há uns meses atrás, não lhe sei citar aí a data, mas esteve numa reunião, penso eu, numa reunião JAI, e portanto, em que sustentaram matéria de segurança interna, e em que foi concluído, enfim, é a conclusão dessa mesma reunião, que era necessário reforçar os mecanismos, designadamente não só o sistema de asilo, como o reforço do sistema Eurodac, e portanto, toda essa matéria teria reforço e reforço de troca de informações. Pergunto-lhe, obviamente, Sra. Ministra, que leitura é que faz pós-reunião do desenvolvimento dessa troca de informações, do reforço desses mesmos mecanismos e o que é que nos pode dizer sobre isso e como é que Portugal tem acompanhado e como é que Portugal tem participado nesse sistema de reforço e troca de informações. Por outro lado, Sra. Ministra, a questão de segurança relacionada com estes fluxos está, obviamente, e só tem uma resposta possível e eficaz, que é a questão da triagem. Que é a questão da triagem. E essa triagem tem que ser feita, obviamente, nos chamados centros de triagem ou nos hotspots, e, portanto, é por aí que nós podemos, efetivamente, garantir e fazer essa triagem. Eu pergunto-lhe que evolução é que a Sra. Ministra nos pode transmitir ou que registra no funcionamento desses centros e designadamente, qual é a expectativa e o que é que poderá mudar com a Agência Europeia de Asilo, ou seja, que mudanças nós teremos nisso mesmo. E, por outro lado, que avaliação faz, uma vez que nós temos que também que deslocar recursos técnicos e recursos técnicos significativos para esses mesmos centros, designadamente na Grécia e na Itália, que avaliação é que faz ou que avaliação e que reporte é que tem dos elementos do CEF distinguidos e envolvidos nessa mesma missão, nesses centros de triagem e na detecção de possíveis situações de segurança aqui relacionadas. Última questão, Sra. Ministra e Sra. Presidente, aproveitando a ausência de lei da rolha, mas não querendo abusar também do tempo, na tradição da primeira comissão de que as perguntas não têm tempo, mas não querendo abusar, terminaria, Sra. Ministra, dizendo o seguinte, é evidente que... uma das coisas que nos parece fundamental, e já falámos sobre isso em audições anteriores, na detecção, na prevenção de riscos designadamente em relação a cidadãos que entram em Portugal legalmente, mas designadamente ilegalmente, e mesmo a estes fluxos e a cidadãos que estejam em Portugal com um estatuto ainda indeterminado, mas que possa existir alguma situação de risco, estou de acordo consigo, Sra. Ministra, quando nos diz que a primeira referência tem que ser, obviamente, o registro criminal desses mesmos cidadãos e essa informação, estou de acordo consigo nessa matéria, mas nós falámos bastante, Sra. Ministra, e o Governo também já falou, sobre algo que o Governo anterior chegou a propor, designadamente com colaboração do Partido Socialista naquela altura, foi o deputado Jorge Lacão, de resto, que se envolveu numa proposta para acesso aos chamados metadados. Na altura, essa matéria teve consenso amplo, designadamente do Partido Social Democrata, do CDS, mas também do Partido Socialista. O Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade dessa mesma matéria. O Governo já veio dizer, no entanto, que seria importante procurarmos uma solução. Que eu saiba, não teve nenhuma atuação de procurarmos um novo caminho ou uma nova solução para essa matéria. Pergunto-lhe, Sra. Ministra, se nos pode dizer alguma coisa sobre isso ou se, apesar de existirem declarações de membros do Governo nesse sentido, o assunto foi deixado cair. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado e restantes membros da equipa de Governo, Srs. Deputados, bom dia a todos. Nós, relativamente a esta matéria dos refugiados e a sua integração, queríamos destacar ou dividir a nossa intervenção em duas componentes. A primeira componente, relativamente a algumas reservas ao caminho que está a ser traçado do ponto de vista daquilo que são a nossa independência, autonomia e soberania nacional, e aí preocupações relativamente à partilha de dados e que medidas é que o Governo português vai tomar para a proteção dos dados que são dos nossos concidadãos, e relativamente a esta matéria a Sra. Ministra referiu as cooperações que estão a ser estabelecidas com fornecedores de internet e as autoridades nacionais, presumo, e europeias relativamente a acesso a dados e, portanto, perguntar-lhe que medidas é que, ou que preocupações é que existem em cima da mesa. Nós temos uma concepção completamente diferente da que está a ser gissada no ponto de vista do plano europeu. Aquilo que é a Agência Europeia de Fronteiras, o projeto de guarda costeira europeu, as derivas na defesa de da construção de um exército único europeu são derivações da União Europeia que merecem a nossa completa oposição. E dizer-lhe também que relativamente a esta matéria, já agora, num quadro em que nos nossos quadros de recursos humanos o CEF tem tantas e tantas insuficiências, como é que vamos resolver o problema de alocar mais recursos neste caminho que está a ser traçado? Dada nota das nossas reticências relativamente ao caminho que está a ser traçado com estas iniciativas legislativas, passar à questão mais política e mais fundamental é a questão dos refugiados e o acolhimento dos 720 refugiados que naturalmente merecem o nosso completo acordo e a necessidade de uma completa integração ou uma integração com sucesso no nosso país, e nesse sentido há um consenso no nosso país que deve ser respeitado e valorizado até. Mas nós não podemos deixar de referir, Sra. Ministra, que quando falamos dos refugiados e da crise de refugiados, que é com certeza a pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial que se vive na Europa, nós não podemos deixar de apontar as causas, os responsáveis, porque estaremos a fazer um exercício de hipocrisia de abordar a questão dos refugiados pela questão da integração, pela questão de como é que a União Europeia lida com a sua entrada e saída, como é que os países controlam as suas fronteiras. Nós temos que ir ao fundo da questão. E ao fundo da questão implica falar das guerras de estabilização que existem naquele contexto, da política promovida de estabilização de todo o Médio Oriente promovida por Israel, por Turquia e pela NATO, e como isto está a influenciar a vida de milhões de pessoas que vivem uma situação humanitária completamente desgraçada. E, portanto, nós não podemos deixar de acusar e responsabilizar a União Europeia pela sua estratégia de alinhamento com os Estados Unidos e com Israel relativamente à estratégia de estabilização daquela região do mundo e a política criminosa de NATO relativamente àqueles países. A promoção da guerra na Líbia, a promoção da guerra na Síria tem responsáveis, tem nomes E nós, PCP, não aplaudimos de pé essas guerras. Antes, pelo contrário. E temos é que tomar medidas para que efetivamente se estanque as causas que levam à criação desta vaga de refugiados, que é verdadeiramente inaceitável e que são elas próprias vítimas de um contexto de guerra de destabilização económica. Dito isto, Sr. Ministro, naturalmente que não lhe compete a si, mas compete naturalmente ao governo português assumir uma posição relativamente a estes conflitos e à sua resolução pacífica. Dar também uma nota, Sra. Ministra, que não podemos deixar de sinalizar com grande preocupação aquilo que está a passar na Turquia e o acordo da União Europeia-Turquia com este país a massacrar e a bombardear campos de refugiados e a União Europeia a assobiar para o lado como se não fosse nada e a promover a entrega de dinheiros, de fundos comunitários para que promovam estas mesmas políticas. E, portanto, a resolução deste problema passa, claro está, numa primeira instância, olhar com humanidade para as pessoas que nos chegam à Europa, é óbvio, mas em segundo lugar, e para estancar efetivamente o problema, passa por olhar para os conflitos militares que estão a ser promovidos naquela região, e isso existe também do parte do governo português uma tomada de posição forte para que efetivamente se ponha a termo esse conflito militar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Machado. Tem agora a palavra a Sra. Ministra para responder às questões postas pelos senhores deputados.
Não sei se talvez começar por responder às questões que extravasam esta comissão. Não sei, acho que se for interno ou todas. Bem,
o critério que entender mais adequado.
As questões mais concretas colocadas pela senhora deputada Rubina Berardi, não é? A questão da reforma de Dublin 2, que tem a ver com a determinação dos critérios, a fixação dos critérios de determinação dos Estados-membros responsáveis por um pedido de asilo e a introdução de mecanismos corretivos em caso de fluxo maciço de requerentes de asilo, portanto, de refugiados. E esse mecanismo corretivo, chamemos-lhe assim, passaria por mecanismos de uma solidariedade efetiva que passaria pela repartição do refugiado, ou melhor, dos requerentes de asilo, porque ainda não está determinado pelo país. E nós encontramos do lado daqueles Estados, como a Suécia ou como mesmo a Alemanha, que defendem uma repartição, não só uma repartição física, se quisermos, desses requerentes de asilo pelos vários Estados, de acordo com uma chave que seja equitativa e que se baseia muito não só com a dimensão do Estado, da sua população, do seu PIB, da sua taxa de desemprego e que mede, no fundo, a sua capacidade de acolhimento. Existem alguns Estados-membros, nomeadamente os do grupo de Visegrado, que rejeitam, como rejeitam hoje, a recolocação de refugiados. Não, eu posso ser solidário enviando guardas de fronteiras, injetando sistema, dinheiro nesses Estados ou outro tipo de solidariedade, mas não queremos um mecanismo de recolocação. Portanto, isso é algo que divide profundamente os Estados, sim. E nós estamos do lado daqueles que a solidariedade não pode ser seletiva, tipo um menu onde nós vamos escolher aquela que mais nos convém, e tem que se traduzir num sistema de recolocação efetivo, se quisermos, e obrigatório de refugiados para todos os Estados. Quanto à questão do Visa Waiver Program, não é bem um Visa Waiver Program, é todo o diálogo para a isenção de vistos que existe com vários países na União Europeia, que é monitorizado pela Comissão Europeia, que pressupõe, de acordo com as guidelines, o preenchimento de alguns critérios para se avançar para um procedimento de, no fundo, alteração de um regulamento de 2001 que passa de uns países de uma lista para outra e que só pode ser concluído em processo decisão com o Parlamento Europeu e por maioria qualificada. Nem sequer chegamos a essa fase, ou seja, só quando os critérios, e alguns critérios não estão, obviamente, preenchidos em relação à Turquia, é que haverá uma proposta concreta que permitirá ir nesse sentido ou não. Ou não, porque se não tiverem preenchidos os requisitos, isso não será. Quanto aos pedidos de asilo espontâneo, as nacionalidades são muito diferentes. Aqui não chegam sírios nem iraquianos que peçam espontaneamente asilo. São sobretudo oriundos da Ucrânia, da Guiné-Conakry, muitos, mas isso é muito tradicional. Da República Popular do Congo, do Senegal. São sobretudo esse o top 4 das nacionalidades, com a Ucrânia à cabeça, e perguntam-me porquê a Ucrânia. Precisamente porque existe aqui, os outros é porque está na rota, e a Ucrânia porque existe aqui uma comunidade significativa de ucranianos, uns que regressaram e agora tentam, regressaram à Ucrânia e hoje tentam regressar outra vez a Portugal, ou porque já têm aqui as suas famílias, ou uma comunidade estabelecida, e isso é um polo de atração, é um pull factor muito determinante nos fluxos migratórios. Por isso, as nacionalidades dos pedidos espontâneos de asilo nada têm a ver com a dos colocados ou dos reinstalados, que normalmente no top 3 são sírios, iraquianos, Eritreia, mas também Iémen, não é? Porque é que saem? Porque é que... É assim, mais uma vez... As pessoas, quando pedem asilo e têm estatuto, seja de requerente de asilo, seja de refugiado, não estão confinadas, nem podem, nos termos da lei, estar confinadas. E têm liberdade de circulação até 3 meses em todo o espaço da União Europeia. O projeto migratório é sempre um projeto muito pessoal, porque é que os portugueses da aldeia X foram para Luxemburgo e não foram para o lado, sei lá, para Bordeaux, ou porque é que os dali foram para ali. Isto tem a ver muito com as redes de apoio. E o mais surpreendente é que, por exemplo, eu tive notícia, através do serviço jesuíta para refugiados, de uma família cujo pai já estava a trabalhar, portanto, tinha emprego, tinha uma casa, tinha todos os apoios, e porquê? Porque tinha a sua família, alguns, na Alemanha, e decidiu ir ter com ela. Agora, podemos aqui questionar se será mais efetivo espalhar tanto pelo território nacional os refugiados, não nos permitindo criar ali uma comunidade âncora, ou devemos concentrá-los todos. Ambas as hipóteses têm aspectos positivos e negativos. Uma excessiva concentração também impede a integração na sociedade de acolhimento. Uma excessiva dispersão provavelmente não cria comunidades que ancorem as pessoas num determinado local. Agora, o fenómeno migratório, isso o que é que podemos fazer para melhorar? Muitas vezes, talvez poucos, não existe à escala suficiente, por exemplo, um maior apoio à sua integração. A PAR não é uma plataforma de associações, mas as associações que estão na PAR não são as únicas que acolhem refugiados. Existem muitas outras associações e até câmaras municipais que não estão na PAR e acolhem refugiados. E, portanto, penso que a PAR tem que fazer um esforço para recrutar mais associações. Aqui a Igreja Católica pode ter um papel muito determinante até para seguir o apelo do Papa Francisco, que a dada altura apelou que cada paróquia acolhesse uma família de refugiados. Não sei qual vai ser a evolução, mas temos que aumentar a nossa capacidade de acolhimento. Senhora Deputada Lara Martins, aqui fez-me várias questões ao mesmo tempo e misturou-me temas completamente diferentes. Uma questão é a política de imigração, outra é a política de asilo. E asilo e imigração, sociologicamente, naturalmente, que estamos a falar de um fenómeno migratório, de alguém que vai daqui, acolhe, que sai de um país e entra no outro. mas há toda uma diferença jurídica entre um refugiado e um imigrante. Um refugiado é um estrangeiro, tal como um imigrante, mas é um estrangeiro cujo ato migratório não resulta de uma opção voluntária. É a sua decisão de migrar é uma decisão forçada. E um refugiado, por definição, ou um beneficiário de proteção subsidiária, é uma pessoa que não, ao contrário de um imigrante comum, seja ele económico ou outro, não pode nunca regressar ao seu país de origem. E, portanto, não lhe resta outra alternativa senão ficar naquele país que o acolhe e que o protege. E também essa sua situação gera na comunidade internacional, ou seja, nos outros países, a obrigação de o proteger, de o acolher. É por isso que, por exemplo, na seção da Convenção de Genebra e também todas as disposições da Lei de Asilo, quando alguém é um refugiado, é absolutamente irrelevante se entrou legal, se deixou de entrar, se com visto, sem visto, com documentos ou sem documentos. Ao contrário do que acontece com um imigrante que, por mais legítima que seja a sua aspiração a ter melhores condições de vida, não tem um direito à a imigração com um E, ou um direito à, há direito à imigração com um E, por acaso tem, mas não tem o direito à imigração com um I. E, portanto, precisa de ter, de preencher as condições que cada Estado tem e que tem a ver com condições atinentes à sua segurança, ao seu mercado de trabalho, à sua capacidade de integração e isso. A questão dos acordos bilaterais com países terceiros é uma questão antiga. A dimensão externa da política migratória da União Europeia, que começou por ser a dimensão externa da política de imigração e que mais tarde, hoje, se estende à política de asilo, que obedecem a lógicas diferentes, sempre partiu daquela perspectiva do global approach, da abordagem global das migrações, muito baseada na constituição de parcerias com os países de origem e de trânsito. E essas parcerias têm a ver não só com a ligação cada vez mais, nessas parcerias, mais importante entre a chamada questão das migrações e desenvolvimento, mas também com a capacitação desses países para gerirem os próprios fluxos migratórios. Não só em matéria de controle de fronteiras, mas também em matéria de readmissão que facilite o retorno daquelas pessoas que, por alguma razão, não preenchem os requisitos para ficar legalmente na União Europeia. Aqui os oficiais de ligação, a rede de oficiais de ligação, que já é muito antiga e já desde há mais de uma década que faz relatórios sobre as situações naqueles países, a situação migratória. Agora, e aqui entro na questão, abordada por vários deputados, deputado Telmo Correia, pelo deputado Jorge Machado, que é a questão das causas profundas dos movimentos migratórios, sejam eles de refugiados, sejam eles de imigrantes. E essas causas dos movimentos populacionais sempre foram e serão sempre as mesmas. Conflitos, insegurança, falta de Estado de Direito, situações de violência generalizada ou de violação sistemática de direitos fundamentais, miséria, pobreza, miséria. Portanto, é isso que são os chamados push factors, portanto, aqueles que impulsionam os movimentos migratórios, que depois aliados a pull factors, do outro lado, como envelhecimento demográfico, redes criminosas a operarem, faz com que estes movimentos se operam. E esta é uma realidade da Europa que não é de hoje. Eu recordo que em 2007, eu própria estive numa audição no Parlamento Europeu com o título As Tragédias dos Migrantes no Mediterrâneo, 2007, julho de 2007. Os números eram completamente diferentes, mas todos se recordam das pateiras em 2005, e também das mortes ao largo de Malta, em que Malta, todos os dias, acostavam a Malta barcos com imigrantes, que às vezes andavam a aderir, nenhum, nem a Itália nem a Malta os queria receber. E houve vários episódios desses. Estamos a falar em 2005, 2006, 2007. Os números eram naturalmente muito diferentes dos que hoje estão. Mas na altura a receita também era esta. É uma receita de naturalmente muito longo prazo. Não há aqui uma solução mágica para parar estes fluxos. Daí que estas parcerias sejam muito importantes, até para poder gerir os fluxos em vez de reagir a eles, não é? A questão do dossiê do Código de Fronteiras Schengen, o Conselho maioritariamente pronunciou-se a favor dos controlos dos cidadãos da União Europeia. Esta pequena alteração do Código Schengen teve em discussão com o Parlamento Europeu até agora. Existe uma solução de compromisso que também passa por um período transitório mais longo, se quisermos, para a introdução destes cheques de segurança e na passagem das fronteiras externas e que vamos ver se em breve é aprovado no Conselho. Diferente do Código de Fronteiras Schengen é o Entry-Exit System, que é diferente. O que é o Entry-Exit System? É um velho projeto da Comissão Europeia para criar um bocadinho à semelhança do que existe nos Estados Unidos, um registro de entradas e saídas, e que visa, em primeira linha, contabilizar os chamados overstayers. E os overstayers são aquelas pessoas que entram legalmente na União Europeia, em qualquer país, e permanecem para lá do período autorizado da estada, seja porque entrou sem visto e tem um período, por lei, de 3 meses de permanência, seja porque entrou com visto e tem um período da validade do seu visto, que pode ser mais curto ou mais longe. E, portanto, para determinar, à entrada a pessoa entra e depois há de ter que sair algum dia. Se não sair, é um overstay. E, portanto, é este sistema. Isto não tem nada a ver com o sistema de Dublin. O sistema de Dublin é um regulamento que fixa critérios de determinação do Estado responsável por um pedido de asilo e que já vem do Acordo de Schengen de 1985, que depois, entretanto, com o Tratado de Amsterdão em 1999, foi integrado no direito da União Europeia e substituído paulatinamente por regulamentos comunitários. É um regulamento que determina, de aplicabilidade direta, que determina quem é o Estado responsável, quais são os critérios. Bem, o primeiro critério é o Estado de entrada, o Estado que mais contribuiu para a entrada dessa pessoa, ou porque lhe deu um visto, ou porque foi na sua fronteira transposta. Agora, como há uma Europa sem fronteiras internas, para aplicar este sistema, para nós determinarmos, existe uma obrigatoriedade de identificação, não só de todos os requerentes de asilo, mas também de todos os imigrantes em situação, detectados em situação ilegal, e que alimentam aquilo que é o Eurovac. O sistema Eurovac não é um sistema policial, é um sistema que permite aferir se o A, que pediu asilo na Grécia, ou que entrou na Grécia, e depois vem pedir asilo com um outro nome e com outra documentação na Alemanha, se ele entrou ou deixou de entrar na Grécia. E se ele está no Eurodac, porque as suas impressões são métodos das impressões digitais, diz, não, o senhor no dia tantos digitais estava na Grécia e, portanto, vai para a Grécia. E quem diz a Grécia diz outro país qualquer. E, portanto, e serve, no fundo, para operacionalizar o regulamento de Dublin, não é? Todo este pacote que constitui o sistema europeu de asilo está hoje em negociação, numa proposta que, no regulamento de Dublin, a maior preocupação é criar, mantendo a regra do primeiro estado de entrada, depois há critérios subsidiários, o primeiro estado de entrada não prevalece sobre o critério do reagrupamento familiar. Se temos um refugiado que entra e tem os seus filhos noutro estado onde já tem o estatuto de refugiado, existe essa preocupação da unidade familiar. Mas o critério principal, que é o critério do estado de entrada, ou o critério do estado que contribuiu mais para a entrada, causa, em situações de um afluxo maciço de refugiados, uma enorme pressão sobre os sistemas de asilo dos estados que estão na fronteira externa da União Europeia e que naturalmente serão sempre o primeiro estado de entrada. E eles. E, portanto, daí a criação de mecanismos corretivos de solidariedade para com esses estados cujos sistemas de asilo estão particularmente sob pressão, que não têm capacidade sequer. E, portanto, a solidariedade europeia também se manifesta, não só enviando agentes peritos para esses estados, para os auxiliar nos procedimentos, nas triagens, etc., mas também por acolher e assumir a responsabilidade desse procedimento no nosso território, de acordo com uma chave de repartição. Agora, a questão do European Social Survey, é assim, eu não conheço, eu normalmente quando nos estudos tenho a palavra survey, tenho sempre alguma desconfiança, porque não, tipicamente os surveys têm uma base muito, muito, muito diminuta de pessoas questionadas e, portanto, muitas vezes, não sei, em relação à fidelidade. Agora, é engraçado que sendo Portugal um país com fortíssimos fluxos emigratórios, em que quase todas as pessoas têm algum membro da família, ou pelo menos um conhecido, que teve um projeto emigratório, portanto, está alguns no mundo, esta discrepância tão, tão grande neste resultado. Agora, eu não li com atenção o survey e precisava de estudar a sua ficha técnica para eu própria ter aqui alguma coisa. Agora, em termos de sensibilidade, não me parece que exista na comunidade, na sociedade portuguesa, assim uma tão forte rejeição à questão da imigração. Aquilo que mais suscita medo nas pessoas é quando há uma sensação de descontrole. Isso é que é muitas vezes responsável pelos medos infundados que se geram nas pessoas, daquela sensação de que está fora de controle. E isso gera, isso está mais do que estudado cientificamente e não só com estudos meramente quantitativos, mas também qualitativos, isso gera a sensação de falta de controle, gera sempre receios e muitas vezes infundados. E, portanto, teríamos que ver. Agora, não tenho essa sensação de uma rejeição, e é um estudo, podia, não sei se outros estudos poderiam dar um resultado diferente. Fui respondendo também a algumas das questões do deputado Telmo Correia, deixo para o fim as questões que não relevam desta comissão, que foram colocadas pelo deputado Manuel Pureza e também pelo senhor deputado Telmo Correia. A proteção da fronteira externa tem que ser uma proteção de acordo com regras comuns e com esforços comuns. Estes fluxos migratórios, eles têm, independentemente da sua, são sobretudo fluxos mistos, em que temos refugiados com, chamemos por simplicidade, imigrantes económicos, todos juntos, mais ou menos na mesma rota, e que se misturam. E daí a necessidade de fazer uma triagem de quem é, quem não é refugiado, ou quem é, quem não é beneficiário de proteção internacional. Isso é essencial até para preservar o próprio sistema de asilo e o próprio direito de asilo, que está não só consagrado na Constituição, mas é muito fundacional da nossa civilização judaico-cristã. E, portanto, e é necessário preservar enquanto direito fundamental, enquanto mecanismo imprescindível para a proteção dos direitos fundamentais mais básicos, a começar pelo direito à vida das pessoas. Não é o direito a uma melhor vida, é o direito à vida, que é diferente. Mas tanto no procedimento de asilo como no procedimento migratório, chamemos-lhe assim, existem sempre cláusulas de salvaguarda no que diz respeito à segurança, chamemos-lhe assim. Uma pessoa que cometeu um crime é, nos termos das leis do asilo e da Convenção de Genebra, que cometeu um crime, inelegível, tal como o não é para uma autorização de residência. Isso está na lei. É um critério, um requisito negativo, se quisermos, da concessão, seja do Estatuto de Refugiado. Outra coisa diferente é quando a pessoa, naquele momento, nunca tinha cometido um crime, preenche todos os critérios de elegibilidade, seja para o Estatuto de Refugiado, seja para ter uma autorização de residência, e, por alguma razão, mais tarde, comete um crime. Não é? Isso é inevitável. Eu diria mesmo que isso pode acontecer. Pode acontecer a qualquer português. Quando as pessoas nascem, também, em princípio. Depois, um dia na vida, podem cometer crimes. É desejável que não o façam, mas isso acontece. Ora, eu não posso prever, tal como eu não posso prever em relação a todos os bebés que nascem deste país, se algum dia irão cometer um crime, também não posso prever em relação a um imigrante ou a um refugiado a quem demos uma autorização de residência, se ele um dia mais tarde, por alguma razão, desviando, não, se naquele momento eu preenchi todos os requisitos, não estava sinalizado nos sistemas, foram feitas consultas de segurança, não tinha registro criminal, nem tinha processos pendentes, nem sequer de averiguações, quer dizer, é impossível. E depois, vamos imaginar que depois comete um crime. Também há procedimentos que nos protegem, nomeadamente o cancelamento do Estatuto de Refugiado, que é mais difícil, mas existe previsto na lei, ou é mais fácil o cancelamento de uma autorização de residência a um imigrante. É um dos motivos. Portanto, existem, apesar de todo o sistema, tem mecanismos de proteção. Agora, nunca podemos retomar, não é, a árvore pela floresta. E a esmagadora maioria das pessoas, 99,999%, são pessoas de bem, ou são refugiados, porque são pessoas perseguidas, ou vêm de zonas, ou são pessoas que têm uma legítima pretensão ou aspiração a melhorar a sua vida, ou a fazer a sua vida, tal como milhões de portugueses o fizeram pelo mundo, não é? E ainda hoje o fazem, não é? Portanto, é assim, não é? Agora, nós não podemos estar constantemente sob pena de diabolização e de lançamento de suspeições infundadas sobre 99,999% das pessoas, fazer esta associação, não é? Não percebi? Existem, esse tem que ser apanhado, e por isso mesmo é que não se pode dar uma autorização de residência sem consultar o SIS. O SIS é o Sistema de Informações Schengen, onde estão, não se pode dar sem fazer controles de segurança, enfim, existem esses mecanismos e é possível, e muitas vezes recusam-se autorizações de residência, precisamente com esse fundamento, não é? Agora, a questão das causas remotas dos fluxos migratórios, essas têm que ser naturalmente combatidas. Agora, não é com soluções nem de curto nem de médio prazo. Eu não posso, de hoje para amanhã, desenvolver o continente africano, ou vários países no continente africano, de forma a que esses países possam proporcionar às pessoas as condições de vida e reduzir os tais fatores de expulsão, se quisermos, entre aspas, não é? Quanto às questões internas, é assim, houve vários casos. Quando eu vim aqui, de facto, no requerimento do grupo parlamentar do PSD, abordava-se um caso que foi muito noticiado, que foi da fuga de 4 argelinos para a placa, para a pista. Não é? Eu tive conhecimento imediato dessa fuga, tal como tive conhecimento imediato da fuga do tal argelino. Os pormenores da fuga, se ele pediu para ir fumar ou deixou de pedir para ir fumar, eu desconhecia, soube depois, mas soube imediatamente que havia um argelino que tinha transposto uma barreira para fugir do aeroporto. E é esse pequeno pormenor do fumar ou deixar de fumar. Agora pode-me dizer assim, porque é que deixou fumar? Mais uma vez eu digo, estas pessoas, elas não estão presas, elas estão naturalmente sob vigilância, com base na mera suspeição que podem tentar fugir. Agora, não cometeram nenhum crime, que eu saiba. Não cometeram nenhum crime para evitar estas fugas, e estas fugas têm que ser evitadas por uma razão muito simples, até para evitar efeitos de chamada e de mimetismo. E, portanto, tem-se, não se podendo impedir, de um ponto de vista jurídico, na origem, o seu embarque, esse seria o mais fácil. Tenta-se manter aqueles que estão em período de trânsito muito longo sob vigilância. Agora, as pessoas, pode dizer, estão impedidas, por exemplo, de ir à casa de banho? Não podem estar impedidas. Nem a zona internacional do nosso aeroporto, salvo melhor opinião, é um espaço de detenção, não é? Não é? Seria mais fácil eu pegar e deter as pessoas durante aquele período? Talvez, mas não tenho base legal para isso. É uma falha, mas... Sim, mas a segurança falhou, talvez, no momento em que ele conseguiu transpor uma porta e tal, e não tanto no momento em que ele, supostamente, foi fumar, está a perceber? Agora, é assim, não houve, e repito, eu não omiti nenhuma informação, porque essa questão, esse pormenor a que se está a agarrar do ir fumar, eu não sabia. Eu sabia que tinha fugido. Eu disse, fugiram, ou conseguiram escapar, e disse os números exatos. Não é? E disse os números exatos. E não sei se na altura até não disse os nomes. Agora, o pormenor, esse pequeno pormenor do ir fumar, eu na altura não o desconhecia, mas a informação relevante era saber quantas pessoas tinham fugido. E se tinham fugido, a fuga é sempre uma, através de uma qualquer porta. Agora, se o pretexto para fugir, quer dizer... quanto era o 88-2, era outra questão... interna, não é? Mais uma vez, a questão da prova de entrada legal é uma questão que é controversa. Diz a lei como é que se prova? Não. Eu posso ser muito draconiana e dizer, não, tem que ter aqui só com visto de aposto no passaporte, ou só com carimbo de entrada em Portugal. Não, o conceito de entrada legal é mais abrangente que isso. E o facto de é preciso analisar se aquela pessoa entrou de facto legalmente no nosso país. Eu dei já um exemplo e volto a repeti-lo. Por exemplo, o ar que hoje voa do Brasil está isento de visto, não precisa de visto. Portanto, exigir-lhe um visto. Ele não precisa de visto. Voa para Frankfurt e de Frankfurt vem de autocarro. Ou vem à boleia. porque o autocarro ainda pode ter o bilhete. Vem à boleia, por isso simplesmente vem à boleia e há de haver aqui um mês depois, ou 15 dias, ou lá com a consoante, a sua sorte, chega aqui ao nosso país. Entrou legalmente no nosso país? Entrou. Entrou. Esse cidadão brasileiro que entrou em Frankfurt, tendo entrado até 3 meses no nosso país, entra legalmente. E é essas situações particulares que temos que aferir. Depois há aquelas pessoas que, apesar de não conseguirem provar, podem ser perfeitamente enquadráveis no tal artigo 123, porque têm uma relação laboral. Depois há outras que nem uma coisa nem outra, e, portanto, essas aí é um indeferimento. E penso que é esse o sentido do despacho. Agora, quantas manifestações de interesse aguardam hoje análise entre todas as antigas e as novas? Cerca, segundo dizem aqui, 7.700. Aguardam agendamento 1.050. Estão agendadas, e eu aguardo que compareça neste momento, 2.010. E depois temos aqui um grande problema, que é dos agendamentos sucessivos. Em todo este processo das manifestações de interesse, nós conseguimos estar 22 mil não comparências aos agendamentos. Ou seja, são pessoas que agendam 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Agora, vai-se conseguir finalmente que o sistema informático permita um único agendamento, se avisem as pessoas por SMS, para elas evitarem, porque cada vez que estão a agendar, para hoje, para o mês a seguir, para daqui a 3 meses ou para daqui a 4, estão a tirar a vez a uma pessoa que verdadeiramente precisava daquele agendamento. E porquê é que se faz o agendamento? Como o agendamento se faz online, pode-se fazer em qualquer sítio. Pode-se fazer, sei lá, no Paquistão, se for caso disso. E vai-se agendando. É assim, nós houve contabilização, isto está contabilizado, a mesma pessoa, há pessoas que agendam às 6 vezes, mas os agendamentos duplos e triplos são muito. Portanto, e depois que redundam em quê? Está agendado para aquela hora, aquela coisa, não aparece, mas também não apareceu outra pessoa no seu lugar. E tirou a vaga a uma pessoa. Isso também tem provocado muitas pendências. A forma de reduzir isso, naturalmente, é permitir apenas um agendamento, avisar as pessoas, o seu agendamento é naquele dia, está, ou justifica para não ir, ou pura e simplesmente não comparece. Que a grande maioria das pessoas, pura e simplesmente, nem sequer comparece. Tem o agendamento e não vai lá. Ou não vai lá porque não está cá, ou não vai lá por uma outra razão qualquer. Porque apesar de ter agendado online, não se encontra efetivamente no nosso território. Portanto, fisicamente não foi lá. Isso, agora penso que respondi mais ou menos a todas as questões.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Não vamos ter segunda ronda porque não há manifestação de vontade dos grupos parlamentares nesse sentido. Por isso acaba aqui a nossa audição. Sra. Ministra, muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada à sua Secretária de Estado. Muito obrigada aos membros da equipa que acompanham. Muito obrigada, Srs. Deputados. Continuação de um bom dia de trabalho.